E é com muito prazer que damos as boas-vindas à convidada extra de hoje, em direto do Brasil, com Mary Del Priore, uma historiadora brasileira, pós-doutorada em Paris, professora universitária e autora de mais de 50 livros sobre a história do Brasil. Com eles já ganhou mais de 20 prémios literários, entre os quais 3 jabutis. Ela apresenta a sua biografia, Dona Maria I, As Perdas e Glórias, da rainha que entrou para a história como a louca. Boa noite, Mary. Para si é boa tarde. Muito obrigado por ter aceitado este nosso convite, diretamente de Teresópolis, no estado do Rio de Janeiro. Bem-vinda ao Observador.
João Paulo, uma boa noite a você e a todos os nossos ouvintes. É um prazer enorme estar falando com Portugal. Portugal sempre tão presente na minha vida, em tantos livros e tantas pesquisas que aí fiz. É uma grande alegria estarmos conversando.
É verdade, e a Mary, nem vou entrar na questão do seu currículo, porque ficávamos só a falar disso, que é muito bom, entre os seus 50 livros da história do Brasil e estes 20 prémios que ganhou, 3 jabutis, que é extraordinário. Anima também, a rádio não é surpresa para a Mary, porque anima também um programa na rádio CBN, Rios de História, e tem muito a ver connosco, porque as suas pesquisas também passam muito aqui por Lisboa, também é membro da nossa Academia Portuguesa de História e, portanto, tem muito a ver, é consultor e da Comissão Científica da Universidade Aberta de Lisboa, da Cátedra Infante do Henrique, etc. Tem muitos contactos e investigações feitas aqui. Devo-lhe dizer já, que achei muito curioso uma breve história do Brasil, que acabou por ser traduzido também em chinês, é muito engraçado. Ficou contente com isso, de certeza.
Bom, globalização, meu amigo.
Exatamente. É muito bem. Da sua biografia de Dona Maria I, que escreveu já em 2018, finalmente saiu aqui pela edição Casa das Letras, e é muito curioso, quero dar desde já, Mary, os parabéns por este livro, porque mudou a minha ideia completamente sobre esta nossa rainha, que afinal ainda é tão desconhecida. Já saíram cá uma ou duas biografias sobre ela, mas esta pôs tudo, para mim, em pratos limpos, está muito bem investigada, muito bem escrita, e é uma história, afinal, fascinante, que nós passamos, assim, às vezes, a história, falamos mais até da Dona Maria II e tal, que também é um bocadinho mais recente, e a Dona Maria I é bastante esquecida, mas teve uma ação impressionante de importante, e realmente acho que foi, a história tratou-a muito mal. A Mary também sabia pouco sim dela, mas pelo facto de ter morrido também no Brasil, interessou-se também, com certeza, pela vida dela, e quis investigar. Foi assim que teve esta ideia?
João Paulo, eu era uma total desconhecida de Dona Maria e ela de mim. Eu, antes de começar a falar dela, é uma figura absolutamente apaixonante, e eu acho que o que é absolutamente tocante na história dessa rainha é que ela é, antes de ser uma rainha, uma mulher. Ela é uma esposa, ela é uma mãe de família, ela é uma mulher como todas nós. Ela vai enfrentar dilemas dentro de casa, na sua vida privada, no seu contato, e também nas asperidades que ela vai encontrar nas relações dentro do palácio. Mas antes dela ser aclamada, ela é uma mulher, ela é uma ótima uma esposa e uma excelente mãe, e isso a faz muito peculiar, né? É. Nós estamos acostumadas com rainhas que passam lá longe nas suas carruagens douradas, muito autoritárias, e ela tem esse preparo todo de alguém muito parecido com todas nós até ser aclamada. Esse livro é um livro que não tem pretensão, João Paulo. Foi uma coisa que eu fiz com muito prazer. Eu escrevo com muita alegria, com muita paixão. Não é um trabalho acadêmico. Eu quero aproveitar para dizer que nós, historiadores brasileiros, pisamos a terra portuguesa, a historiografia portuguesa, com respeito, uma humildade imensa. Eu diria até mais que a minha geração toda e os trabalhos que consagraram essa geração em história cultural devem imensamente aos arquivos portugueses, que abriram suas portas para nós nos anos 80 e 90. Então eu tinha até um certo receio de fazer a história de Dona Maria. Fiz através justamente de autores portugueses que são excelentes. Eu fiquei impressionada, obviamente, com essa produção mais voltada para o grande público, que são os livros, a Dalice Lázaro, absolutamente fantástica, Isabel Stilwell, o José Barata, enfim, vocês estão publicando coisas que fazem as pessoas se interessarem pela sua própria história. A Dona Maria, de fato, é, como eu digo, passa do privado ao público. Era uma rainha adorada, sem condenar todo o trabalho que Pombal faz. E outro dia ouvi você falando sobre os subterrâneos de Pombal.
Exatamente.
Na televisão. né, ela se condenar o aparelho de Estado que Pombal, de certa forma, constrói, ela é muito fiel às suas tradições, ela é muito fiel ao projeto com o qual ela foi educada, né, que era ser a mãe dos portugueses, e era assim que ela se sentia, percorrendo as praças, participando das procissões, rezando lado ao lado do povo português. Uhum. Então, uma figura muito peculiar, cuja doença não difere de uma depressão profunda que hoje tantas pessoas têm.
Exatamente. E o seu livro fala muito disso, além de percorrer desde o nascimento a vida dela, e tem esta tese: se ela era mentalmente instável, porquê é que ela era mentalmente instável? E seria realmente louca ou apenas incompreendida? Explica a Mary que o estado mental dela provavelmente era fruto das muitas tristezas e contratempos que sofreu ao longo da vida, e nós, assim, mesmo pela rama, vamos passar por alguns, mas também para não tirar o prazer que eu tive a ler e que as pessoas todas devem comprar para ter este prazer, numa época em que a depressão e a melancolia eram confundidas com insanidade e até mesmo consideradas obras do demónio. Era uma mulher extraordinária em muitos aspectos, uma mulher e mãe, como disse muito bem, e mulher, ela amava imenso o seu marido, que era seu tio, o Dom Pedro. Era incrível, porque vê-se que era... Eu tive a semana passada, Mary, um outro autor, o Paulo Neves da Silva, que escreveu um livro de citações, tem muitas citações de reis e de rainhas, o livro é só sobre isso, e tem bocados, certos de cartas dela, deliciosos, de amor e de carinho, com as amigas, com os parentes, com o marido, o meu querido tio e esposo, como ela chamava, e portanto é... Há muita, muita coisa maravilhosa da vida dela. Temos que dizer também que ela nasceu, era a filha mais velha do rei Dom José, portanto, a mãe dela tinha 16 anos quando ela nasceu. O seu livro é muito bom porque explica como é que se fazia uma vénia, quando o bebê nasceu ia primeiro para o colo da avó e depois é que passava para o colo do pai. Todo este protocolo que era usado foi muito engraçado, porque aprendi imenso com o seu livro. E estes pequenos pormenores, por exemplo, ela não a mãe não lhe dava de mamar. Não. O leite materno era considerado sangue que, cozido pelo calor do coração, ganhava a coloração branca. É impressionante. E por isso elas iam então para as amas de leite, Na Casa das Rainhas. Estes pequenos pormenores sobre a vida daquela altura compõem este retrato extraordinário que fez, onde fala também da mãe dela e fala também do avô, Dom João V, mas fala também que era uma mulher realmente extraordinária desde pequenina. Ela aos 17 meses já falava com uma expressão muito clara, aos 2 anos já sabia a doutrina cristã, aos 3 recitava o Magnificat e o Credo e outras orações em latim, aos 4 lia português e castelhano, aos 5 já lia latim, e era uma exímia montadora, e também caçava muito bem com a família. Portanto, é impressionante, era uma mulher extraordinária que depois sofreu ao longo da vida perdas e o terremoto e os távoros que eram amigas, aquele processo todo incrível e tudo isso, e soube perdoar, soube avançar, soube viver. O degredo, quando foi para o Brasil, essa fuga que ela até brincou, entre aspas, com isso, uma vida cheia, mas que a marcou profundamente, e por isso daí se calhar esta depressão que a Mary faz este diagnóstico tão bem feito, baseada, e fez bem, nos o que é que os modernos psiquiatras e psicólogos diriam que seria esta doença, com base nos registros que nós temos, porque temos muitos da vida dela e do comportamento dela.
Sim, sim, João Paulo, eu me vali muito do ambiente, porque as biografias elas são tão mais interessantes quanto elas abrem uma janela para o tempo. Exatamente. Em que o protagonista está sendo, digamos, desenhado. E eu lembro aqui aos nossos queridos ouvintes que Dona Maria vai atravessar o barroco português. Ela nasce em 1734, ela só vai ser aclamada em 77. Então ela vai viver intensamente esse Portugal religioso, né, do qual tantos autores seríssimos falam, né? Um Portugal de milagres, um Portugal de procissões, era isso que dava identidade ao povo português. Eu fui professora de estudos ibéricos na Universidade de São Paulo durante muito tempo, uhum, e ficava irritada de perceber que os livros que nós brasileiros líamos sobre Portugal eram exclusivamente sobre a economia, deixando esses aspectos culturais, dos quais nós também somos, exato, herdeiros, de lado. Então, isso que nós chamamos de imaginário, mentalidades, esse quadro mental no qual as pessoas estão mergulhadas, é da maior importância, e é bom lembrar que Dona Maria enfrentou com coragem não só os autos de fé, um incêndio no palácio quando ela era muito pequenina, o terremoto que ela assiste de longe, porque eles não estão em Lisboa nesse momento, e depois, certamente, da morte do pai dela, né, o fato dela ser uma mulher muito religiosa, essa tristeza que vai consumi-la, essa inapetência pela vida, ela vai começar a confundir como pecados do pai, que ela, que é tão piedosa e tão boa, o seu interlocutor anterior falou em Dona Maria Piedosa, ela tem então que redimir esses pecados. Exatamente. Agora, ela foi muito mais do que simplesmente uma piedosa ou uma louca, né? Claro. Ela foi uma diplomata brilhante, ela fez uma série de tratados diplomáticos que foram importantes para Portugal, ela vai remodelar cidades, a capital, ela vai ter um cuidado especial com a educação das crianças abandonadas.
Muito importante.
E ela tinha esse contato permanente. Hoje, quando nós vemos a Rainha Elizabeth passar lá longe do povo inglês, a gente pensa que o Brasil e Portugal tiveram uma rainha que se misturava ao povo, e isso era realmente
Era muito aclamada, é verdade. Mary, vou-lhe pedir para não desligar agora, que nós temos só que atualizar a informação e já voltamos à conversa, está bem?
Sim.
Até já. Estamos a conversar com Mary Del Prior, uma historiadora brasileira que, com a sua biografia da Rainha Dona Maria I, lança uma nova luz sobre a vida e a personalidade da primeira rainha de Portuguesa em nome próprio. Mary, continua connosco?
Sim, estou aqui.
Muito bem.
Nós também vamos ter uma ressaca econômica, viu, São Paulo, aqui no Brasil.
Exatamente. Também passei aqui para outro pormenor do seu livro, que fala do Dom João V, que tinha uma cela de luxo no convento de Odivelas, forrada a tapetes e veludos, incluindo uma banheira em prata, feita em Londres. As coisas que descobre a Mary é extraordinário. Eu não sabia disso, fiquei assim, como é que isto é possível? Lembro-me depois, portanto, outros pormenores aqui, já dissemos que ela tinha 21 anos quando foi o terremoto, que também abalou muito, digamos assim. Passaram então a viver na Real Barraca ou no Paço da Madeira, na Ajuda. Passou-se depois a tentativa de regicídio, o processo dos Távoras, e desde então ela entra num processo um bocadinho de confronto com o pai. A figura do pai tornou-se, como escreve a Mary, insuportável para ela. Também porque as acusações de adultério e tudo que ela via à volta, ela que era tão piedosa, isso marcou muito. Casou quando tinha 26 anos com o tio, portanto um era irmão de Dom José e era o filho preferido de Dom João V. Por isso, o Dom José nunca escondeu que os antagonizou, e isso foi uma coisa, ostensivamente, o pai antagonizar aquela filha e aquele genro que era irmão, é uma coisa também de certeza que para ela foi muito complicado. No entanto, foi um casal feliz, ele nunca a traiu, ao contrário, por exemplo, da mãe e da avó, que foram traídas várias vezes, e sabia-se. Isso também foi uma coisa que pesou bastante, esta culpa que ela carregava, da culpa dos problemas do pai, dos pecados do pai, no fundo.
Sim, pecados da carne, muito condenados pela igreja na época. Exato. Embora nem o clero em nenhum lugar do mundo fosse feito por santos. Mas ela, claro, de fato, o que nasce dessa, eu diria, dessa tensão, dessa asperidade entre Dom José e os ciúmes que ele tem de Dom Pedro, é uma espécie de conspiração muito tênue, mas que é destilada nas paredes do palácio para que ela não assuma o reinado. É isso que é terrível, porque o filho dela, Dom Francisco José, vai ser de alguma maneira incentivado por Pombal e pelo próprio Dom José a ultrapassar a mãe
na sucessão.
Então, esse ambiente de pequenas traições familiares, isso eu acho absolutamente fascinante. Sim. João Paulo, que isso a gente vê não só nas famílias reais, a gente vê nas famílias normais também, mas essas pequenas traições, esse pai que de alguma maneira obstaculiza o sucesso da filha, não gosta do genro que tem, porque tem ciúmes, o filho que se casa com a tia, porque o Dom Francisco José vai se casar com a tia, com a irmã, justamente justamente de Dona Maria, uhum. e juntos eles vão conspirar contra ela, sobretudo no momento da morte de Dom José. Então, ao mesmo tempo que essa mulher vive uma coisa raríssima, que era um casamento harmonioso, com um homem que ela amava e respeitava.
Exatamente.
Desculpem falar, mas ela tinha sexo. Isso fica claro nas cartas que ela escreve para a filha. Se você tiver dúvidas, pergunte ao papai. Isso eu acho absolutamente delicioso.
É delicioso, né? E considerando que tem 200 e tal anos, é incrível.
Falando sobre a noite núpcias, então você vê que é uma mulher realizada, sim. mas que na vida pública ela vai encontrar toda a sorte de tropeços, e aí também a oportunidade que tem os confessores de envenená-la, né? De alguma maneira, contra certos projetos políticos ou certos inimigos políticos. Então é aí que se encontra a vulnerabilidade da nossa Dona Maria.
Exatamente. É muito, muito curioso, porque falou exatamente desta do meu querido tio esposo, como ela lhe escrevia ao marido. Deve ter sido uma coisa horrível este antagonismo que ela viveu na pele, não é? Tem outras coisas muito boas que ela foi fazendo. Ela nunca parando a sua ação governativa, que foi muito completa e muito boa. Ela depois, por exemplo, fundou a Basílica da Estrela, onde ela, aliás, está sepultada. Fez o Pinamanique, que, no tempo dela, que fundou a Casa Pia, a Casa da Força, e iluminou as ruas de Lisboa pela primeira vez, quando ela fez 46 anos, 700 lampiões em Lisboa iluminaram as ruas, fez-se uma festa. Ela fundou as Academias das Ciências de Lisboa, a Academia da Marinha, a Academia da Artilharia, das Guardas Marinhas, imensas aulas e cursos. O marido fez o Palácio de Queluz. Ela era uma pessoa também muito gulosa, como também conta a Mary, que é muito engraçada. Ela gostava dos sorvetes e conta a história da Real Fábrica do Gelo, da Serra de Montejunta, é muito engraçado. E louca por chocolate, aí sim. Como também diz na badana do livro, louca poderia ser, mas por chocolate, que era uma coisa, uma bebida de elite, e ela gostava muito, que também já vinha do avô. Fala depois também do chefe Lucas Rigaud, que fez aquele famoso livro de cozinha. E uma prova, por exemplo, da inteligência dela, que eu gostei de tirar do seu livro, Mary, foi, por exemplo, quando morreu o marido, Dom Pedro, ela poupou a notícia da morte à filha que estava em Espanha, que ela adorava, aliás, o Gabriel de Bourbon, o seu genro. Nem todos os genros podem dizer que adoram as sogras, mas no caso dela era possível e aconteceu. Poupou a notícia porque ela estava grávida à filha, portanto não lhe quis dizer que o pai tinha morrido, e soube esperar que a filha tivesse a criança e que tudo corresse bem naquela gravidez. Isso para mim é um grande sinal de atenção e de inteligência, não é?
Uma mulher muito sensível, o tempo todo isso fica visível nos cuidados que ela tem com o genro, em lhe enviar pequenos Sim. presentes bordados que ela fazia, doces que ele gostava, Sim. a correspondência também. A gente percebe que é uma família feliz, Sim. João Paulo, Sim. porque a relação da Mariana Vitória, filha, com o futuro Dom João VI também é uma relação muito bonita. São pessoas que vivem ali em harmonia, é uma família que se quer bem, que se respeita, né?
Exatamente.
E você pode imaginar o quanto esses laços de amor, de ternura, que são muito visíveis nessa correspondência Exatamente. Publicada, eles não são atingidos quando esses entes tão queridos, tão acarinhados, tão presentes, começam a morrer.
Claro.
E morrem como num castelo de cartas. Quer dizer, começa quando ela perde a mãe dela, que era mentora política dela, ela uhum. fica bastante desestabilizada, depois morre Dom Pedro, depois Exatamente. Morre a filha, morre o genro, morre o co-sogro, que era rei de Espanha, com quem ela mantinha também uma grande correspondência política, depois morrem os netinhos, né? Uma coisa terrível.
Sim, sim.
A notícia chega em Portugal de que o menino tinha nascido e ele já estava sendo enterrado em Espanha. Então, essa eu diria que esse verdadeiro rosário de perdas para quem Exatamente. Já esteve na vida é algo muito difícil de reconstituir, né? E o que eu procurei chamar a atenção é que essas doenças, essas moléstias na época como eram chamadas, e estavam começando a ser estudadas, elas eram vistas, mesmo pelos grandes especialistas, como é o caso do Francis Willis, que vai da Inglaterra, ele que cuida do Jorge III para Portugal, para cuidar de Dona Maria. Mas mais tarde também, pelo início do que nós poderíamos chamar de uma psicanálise, psiquiatria francesa, há uma associação muito estreita entre vida religiosa e internamento por melancolia ou por essa sensação de estar possuída pelo demônio. Eu lembro que na França 37% das internadas em hospícios, e a figura de proa na época era o Pinel, que todo mundo conhece, vai dar nome a vários hospícios psiquiátricos depois no século XIX, e ele faz essa ligação muito estreita, né, entre a pessoa achar que está... eu lembro que a melancolia ela teria sido bafejada, essa é uma imagem também fantástica, barroca, né, pela serpente, pelo demônio, no paraíso, no rosto de Eva, né, e aí sim a melancolia teria nascido como essa doença que resulta do hálito da serpente no rosto de Eva. E a melancolia religiosa, que vai ser catalogada, vai ser estudada, né, todas as pessoas que tinham uma vida muito religiosa e que acreditavam piamente que poderiam ser punidas pelos seus pecados, acabavam sofrendo desse grande mal-estar, dessa depressão que hoje, né, com uma pílula azul e uma academia de ginástica, o problema estaria razoavelmente resolvido.
Exato. É incrível porque ela, além de todas estas coisas, em 1792, ela tinha 58 anos, quando então é interditada, porque ela começa, o filho, o Dom João, assume a regência e começa a resolver as coisas do governo, e ela depois, entre os 58, ainda vai viver até aos 81, ela morre com 81, tem aqueles 20 e tal anos ainda, onde então manifesta estes sintomas. Este peso da religião nela é uma coisa extraordinária. A Mary faz um retrato muito bom, fala do jesuíta, o Gabriel Malagrida, nosso último condenado pela Inquisição, que foi estrangulado e queimado no Recio, que toda a gente assistiu. O medo que ela tinha de morrer em pecado, o medo que ela tinha de perder a salvação, esta pastoral do medo que havia muito neste tempo, o confessor dela fartava-se de lembrar e constantemente o massacre dos Távoras e os pecados do pai. Ela carregava esta culpa que não era dela, ela considerava-se sempre pecadora e culpada, e como a Mary dizia, esta doença mental obrigava na altura a esta ligação entre as paralisias, as epilepsias, eram todas causadas por Satã, pelo demónio. Os médicos que não aceitassem isso podiam ser punidos com excomunhão, com multas. Tudo isto está muito bem escrito no seu livro. Ela passou a fazer sangrias e a tratar-se com estes tratamentos incríveis que lhes faziam, e com certeza muito, muito dolorosos, que o colete de forças e uma pomada que aplicaram que fazia bolhas nas pernas, e banhos de água gelada, e clisteres, e um instrumento com o qual enfiavam-lhe comida pela goela abaixo, estes remédios evacuantes do Francis Willis, que tratou o rei inglês, parece que não resultaram aqui. E toda esta melancolia e esta epilepsia, o povo dizia que ela foi envenenada, o povo também tinha a sua teoria.
Essa teoria eu acho fantástica, porque revela o quanto o povo está atento ao destino dessa rainha tão querida.
Exatamente.
Nós vamos ver que os portugueses não desistem de clamar pela sua rainha, mesmo quando ela está no Brasil mais tarde, eles escrevem pedindo que ela volte. O povo achava, João Paulo, que ela teria sido envenenada com a tinta com a qual ela escrevia e com a qual ela assinava documentos, e que os papéis que na época eram produzidos, eram fabricados na Holanda, eles também, né, parece aquele livro do Humberto Eco.
Exatamente, O Nome da Rosa é igual.
Não, você lembra?
Estava a pensar nisso, lembro. E agora fiquei, olha, Mary, desculpe interrompê-la, eu fiquei logo a pensar nisso quando disse que o corpo dela morreu no Brasil e depois, 6 anos depois, veio para cá, foi trasladada para Lisboa e agora finalmente repousa na Basílica da Estrela, que ela mandou construir, e quando foi exumado o seu cadáver e fizeram-lhe um beijamão e tudo, ela estava a pele da face toda negra, e eu pensei que podia ser nesse filme, por exemplo, fica a língua negra por causa do veneno, e eu pensei que podia ser um bom sintoma. Se agora fizessem uma autópsia, se calhar descobriam alguma coisa.
Bom, fizeram a autópsia de Dom João VI e descobriram que ele foi envenenado, né? Agora tem que fazer a autópsia de Dona Maria.
A mãe, exatamente, exatamente. É. Impressionante.
Mas é uma história linda. Eu fiquei, eu não ia escrever sobre ela, eu por acaso comecei a folhear aqui, eu fiquei fascinada, porque ela luta contra a doença, João Paulo.
É verdade.
Ela não quer ficar doente, ela vai nadar, ela vai para as caudas da rainha.
Exato.
Ela faz banhos, ela monta cavalo, ela entende que a vida ao ar livre. Veja a sensibilidade dessa mulher, que ela, quando cavalga, quando ela vai à caça, quando ela está ao ar livre, que ela se sente melhor, mas é óbvio que essas perdas sucessivas e a falta de apoio, porque se organiza no palácio, eu acho que isso também é um assunto para os historiadores portugueses, será que Dom João, futuro Dom João VI, deu ou não deu o golpe na mãe? Porque ela vai se afastando.
Exatamente.
Eu diria que ela é uma mulher bastante inteligente, mas isso são conjecturas, para perceber que ela não tem mais forças para governar, e ela então vai se eclipsando, é uma espécie de outono do governo dela. Mas será que Dom João VI, que a adorava, ele fica completamente transtornado quando a mãe morre, mas será que ele também não queria o poder?
Exatamente.
Afinal de contas, ele era o segundo filho, ele era aquele filho a quem Dom José, o avô, não dava muita importância, só gostava do Francisco José.
Exatamente.
Então será que a perda do pai, tudo isso não dá a ele uma chance de brilhar, de reinar?
Exatamente.
Então isso eu acho que é um assunto muito interessante que ainda precisa ser melhor estudado.
O apelo do poder, que também é um grande afrodisíaco, que é uma coisa que te apetece muito também, não é? Pode estar também na origem disso, obviamente. Fala também a Mary no seu livro de que em 1788 o rei Jorge III da Inglaterra tinha enlouquecido. Hoje sabe-se que a Mary investigou isso muito bem, que era porfíria, uma doença, está documentada, cujos sintomas incluem a tal paranoia, os vómitos, as alucinações. Portanto, ela também tinha aquele medo, como já dissemos, do pecado, de não se salvar. Tinha medo do que estava a passar ao mesmo tempo na Revolução Francesa e como a aristocracia estava a ser tratada e dizimada. Tinha estes sintomas que puxava os cabelos e dizia incoerências e andava de noite, que nem sonâmbula, tinha estas insónias. O Francis Willis achou que ela sofria da tal doença bipolar e então receitou estes remédios que fizeram-lhe muito mal e acho que não fizeram nada bem. E ela também se falava neste mal de viver que já tinha sofrido o seu pai, Dom José, e seu avô, e o seu tio Filipe V e tal. Ela melhorou, curiosamente, quando foi para o Brasil, melhorou um pouco. E só para dar um exemplo, acreditava-se que os médicos acreditavam que o coração dos velhos iam diminuindo de volume com a idade até desaparecer. E era isso que provocava a morte. Naquela altura não eram permitidas as autópsias. É impressionante. Agora, no fim, foi a primeira rainha a ter exéquias na Capela Pontifical, em Roma. Portanto, o Papa Pio VII fez isso. E a sua tese, Mary, é um bocadinho... Ela foi religiosa a ponto... Esta questão da monomania religiosa, não é? O medo de Satã. Que ela foi religiosa a ponto de adoecer. Isso sim. Agora, louca? Nunca. Nem psicótica, maníaco-depressiva, nada. Hoje, como a Mary disse, seria talvez uma depressão severa o que ela sofreu. E, portanto, este seu livro é, sem dúvida, uma tentativa, para mim, muito bem conseguida, de reabilitar um bocadinho a memória desta mulher extraordinária que foi a Dona Maria e que as pessoas ainda, mesmo cá, a Mary, acredito, desconhecem muito sobre ela.
João Paulo, eu agradeço essa sua leitura. Eu também fiquei muito entusiasmada com essa protagonista da história, essa rainha, né? Uma rainha de Portugal e do Brasil. Uhum. Aqui no Brasil também é preciso conhecê-la melhor. Eu queria lembrar que essa figura fantástica de Dona Maria tem esse quadro maravilhoso lá na Igreja da Estrela. Quem quiser conhecê-la, vê-la de perto, ver como ela era adorada pela população. Ela aqui no Brasil se comportou muito bem, não há registro dessa mulher puxando os cabelos, nem gritando, nada disso. Ela saía de carruagem todos os dias pela cidade do Rio de Janeiro, percorria as igrejas, gostava de chupar mangas. Ela ia até a fazenda, era ser gulosa ela.
Sim.
Gostava de chupar mangas, ia até a fazenda de São Cristóvão para encontrar o filho ou jantar com o filho. Ela é apenas uma pessoa que eu acho que, dentro do espírito da época, com muita dignidade, ela reconhece que ela está envelhecendo e ela se deixa envelhecer. Como eu disse, ela nasceu rainha, ela morreu rainha, ela teve essa postura digna e respeitosa com ela mesma, e isso é o fim.
Muito bem, isso é incrível. Mary, é assim, a Mary trabalha em rádio também, sabe que o tempo passa num instante, nós infelizmente não temos tempo para mais, quero agradecer-lhe muito ter estado pela sua disponibilidade em estar connosco aqui no Observador, mas e tenho um pedido para lhe fazer, oxalá, Mary, nos presentei com outras biografias de monarcas portugueses que ficaram ligados mais intimamente ao Brasil, como o Dom João VI, Dom Pedro IV, até a Dona Carlota Joaquina. Era muito engraçado ver a sua investigação aplicada também a estes outros reis, porque a Mary fez uma pesquisa aprofundada com pés e cabeça e que para mim mudou-me completamente a ideia sobre esta rainha, e tenho a certeza que, portanto, já sabem todos, está na edição Casa das Letras, aqui em Lisboa e no Porto, está a decorrer a Feira do Livro, é se calhar uma boa ocasião para ir ao Grupo Leia e na chancela Casa das Letras arranjar este livro, este Dona Maria I, tenho aqui na mão, As Perdas e as Glórias da Rainha, que entrou para a história como A Louca, de Mary del Priore. Muito obrigado, Mary, mantenha-se salva e oxalá continue a presentear-nos com as suas biografias. Muito obrigado.
Todos nós, João Paulo, um abraço a todos, tudo de bom para nós aqui.
Obrigado, um beijinho.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.